No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, são neste momento 11h30 da manhã e hoje não estou a conduzir. Vocês devem estar a achar estranho e eu também estou a achar estranho estar a gravar aqui em casa, não é? E não a conduzir, mas o que acontece é que na semana passada, na segunda-feira, eu tive de ir ao luthier. Eu já vos tinha falado sobre o facto do meu arco estar com alguns problemas, principalmente no ataque, e de eu precisar de fazer força extra, digamos assim, para conseguir tocar com um som bonito, e os pianos não estavam sem qualidade e tudo mais. Então eu fui ao luthier na segunda-feira, e o luthier fica mais ou menos meio caminho, não é meio caminho, é já no Algarve, não é? Mas ainda falta algum tempo até ao meu ponto de chegada, não é? No Algarve. E portanto, mas é de caminho, digamos assim, do caminho que eu faço do Alentejo para o Algarve. Então eu não sabia muito bem como é que poderia gerir o episódio, no sentido em que não sabia onde é que eu podia parar para meter o episódio a gravar, não sabia onde é que podia parar depois para tirar a gravação, não é? E tudo mais. E então, sempre que nós fazemos um caminho um bocadinho fora da rotina, é sempre um bocadinho mais difícil nós conseguirmos prever certo tipo de situações. Então eu não quis estar a arriscar, e também confesso que estava um bocadinho cansada e estava. Tinha estado com o GPS ligado, tinha estado com uma série de coisas em mente, e por esse motivo não consegui gravar na segunda-feira, que é quando eu costumo gravar. E na quinta-feira já era muito tarde, e por mais que até me ia fazer bem gravar na viagem de quinta-feira, porque eu faço a viagem de quinta-feira à noite, o que acontece é que a luz não vai estar de todo boa, a qualidade de vídeo não vai estar boa, e eu prefiro evitar. Agora que consegui finalmente, passadas várias tentativas, como vocês sabem, já que consegui ter agora a imagem no YouTube e também no Spotify, porque agora o Spotify também suporta vídeo, e tenho conseguido com alguma qualidade, tanto de imagem como de áudio. Eu não queria estar a comprometer uma das duas só para ter um vídeo gravado. Então eu pensei, vou fazer um conceito diferente, vou gravar em casa, e vou aproveitar para conseguir ler algumas coisas que gostava de ler aqui em direto convosco, porque obviamente quando eu estou na estrada não consigo ler nada. Então eu pedi-vos no Instagram que me fizessem perguntas para eu responder aqui no podcast, e para além disso também vos vou falar sobre os livros que eu mais tenho gostado de ler, que estão aqui ao meu lado, os meus livros preferidos de sempre, basicamente, os que mais mexeram comigo de certa maneira e que eu recomendo vivamente a toda a gente. Mas antes disso, vamos falar sobre alguns pontos. Portanto, eu já vos tinha dito que fui ao luthier. Portanto, na próxima segunda-feira, quando seria o dia de eu voltar a gravar, eu não vou poder voltar a gravar porque tenho de ir novamente ao luthier, tenho que estar com o GPS ligado, e pronto, vocês já perceberam toda a situação, não é? Portanto, na segunda-feira eu não vou gravar podcast a conduzir. Espero conseguir gravar como estou a gravar hoje, não é? Portanto, durante o fim de semana, para o episódio sair a tempo, e com um conceito mais ou menos semelhante a este, e tudo mais. Portanto, eu fui ao luthier na segunda-feira. O que é que acontece? O que eu vou fazer é trocar as cerdas do arco, porque elas já estavam um bocadinho velhas. E pronto, até posso falar um bocadinho sobre isso, sobre a questão das despesas que nós músicos costumamos ter no nosso dia-a-dia, porque as pessoas que não vivem da música não têm muita noção das despesas e tudo mais que tudo isto envolve. Portanto, eu vou ter um concerto no dia 25, e o que é que acontece? Sempre que nós temos um concerto, para além da rotina de estudo ter de mudar um bocadinho e tudo mais, há certos cuidados que nós temos de ter para ter uma prestação, boa, digamos assim, e que o nosso instrumento colabore connosco e não que dificulte a situação. Porque isto é uma situação que eu estou sempre a relembrar os meus alunos, os nossos alunos sempre acham sempre que só eles é que ficam nervosos quando vão tocar em público e que só eles é que não sabem lidar com o stress e tudo mais. Obviamente que nós, estando já neste mundo há algum tempo, desculpa, eu estou um bocado rouca, não sei porquê. Pronto, já limpei a garganta, pode ser que agora a minha voz já esteja um bocadinho melhor. Mas a verdade é que eles acham sempre que eles é que ficam nervosos e tudo mais. E a verdade é que, obviamente, que nós adultos e professores de música e músicos profissionais, não é? Sabemos gerir um bocadinho melhor toda esta questão porque já temos alguma experiência e já passamos por alguns palcos. Mas é sempre uma responsabilidade muito grande quando nos vamos apresentar em público. Neste caso, eu vou-me apresentar em público a solo, que é uma responsabilidade ainda maior. E então, o que é que acontece? Eu preciso que o meu instrumento esteja bem, não é? Portanto, foi por isso que eu fui ao luthier. Primeiro pela questão do arco, não é? Para trocar as cerdas do arco, que eu sei que é uma situação que não me estava a ajudar de todo. Eu neste momento tenho estado a estudar com o meu arco de violino, que eu ainda o tenho, mas obviamente que não é a mesma coisa e não é tão fácil tirar som com o arco de violino do que com o arco de viola, naturalmente. E então, agora na próxima segunda-feira, eu vou lá voltar para ir buscar o arco para poder estudar, não é? E para poder preparar o concerto. E para além disso, também aproveitei a minha ida ao luthier para ver se estava tudo bem com a viola, se era preciso ajeitar o cavalete, se era preciso fazer alguma coisa, mas não, com a viola estava tudo ok, e só o arco é que precisava mesmo de trocar as cerdas. Para além disso, também, portanto, temos esta. Normalmente, nós devemos, pelo menos se o nosso estudo for regular, não é? Portanto, todos os dias e depois depende da quantidade de horas por dia e tudo mais, normalmente troca-se as cedras do arco, seja em 6 meses, mais ou menos. Não é uma despesa enorme, mas é sempre um acréscimo, não é? Para além disso, é aconselhado com frequência nós mudarmos de cordas, que é algo que os nossos alunos não estão nada habituados a trocar de cordas quando as cordas ficam velhas, mas para um músico profissional, não é? E que se vai apresentar em público e tudo mais, as cordas com o passar do tempo e, aliás, com o facto de nós tocarmos, não é? A nossa ponta dos dedos, tal como tudo no nosso corpo, tem sebo, não é? E sebo é oleosidade, não é? E essa oleosidade, depois há pessoas que transpiram mais do que outras e que libertam mais sebo do que outras, portanto, é toda uma situação. O sebo que faz é corroer o suor e tudo mais, faz corroer as cordas, não é? E isso faz com que as cordas fiquem não só cada vez mais gastas, como podem até mesmo desfiar e tudo mais, portanto, com as mudanças de posição, porque as mudanças de posição são feitas a deslizar e no momento em que nós estamos a deslizar, estamos a deixar toda esta quantidade de sebo na corda e isso pode fragilizar a corda. Portanto, Há quem troque as quadras de mensalmente, há quem troque as quadras com menos frequência, mas as quadras são sempre algo que rondam, depende dos valores, não é? Se nós estivermos a falar do aluno numa fase inicial, se calhar vão ser se calhar uns 30 euros ou menos, não sei, mas a rondar dos 30 euros já é simpático, digamos assim, mas para cordas e para instrumentos profissionais geralmente estão a rondar os 130, 100-130 mais ou menos. E então essa é uma dessas questões que nós também temos de ter sempre em conta. Depois são as idas regulares ao luthier para ver se está tudo bem com o instrumento, para regular tudo o que tem a ver com a umidade e tudo mais, porque o nosso instrumento é feito de madeira, não é? E quando o instrumento é feito de madeira, tudo o que tem a ver com alterações climáticas, portanto, ou estado muito quente, muito calor, ou estado muito frio, ou estado muito úmido, ou estado muito seco, vai influenciar muito, 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 muito o nosso instrumento. E então é sempre bom nós irmos fazendo check-ups, quase como se fosse uma ida ao doutor, não é? Para ver se é preciso algum tipo de tratamento ou se está, ou se está tudo bem, digamos assim. Portanto, é um bocadinho por aqui. Depois, há sempre tudo o que tem a ver com a tecnologia, tudo o que tem a ver com inovações, está sempre muita coisa a mudar. Nós utilizamos aqui no nosso ombro algo que se chama almofada e, como o nome indica, serve para tornar a prática mais confortável, não é? Porque, sendo um instrumento de madeira, nós temos aqui o ossinho da clavícula e pode ser um bocadinho desconfortável. Há muitas pessoas que tocam sem almofada porque se sentem mais confortáveis dessa maneira. No entanto, pelo menos para uma fase inicial de aprendizagem, eu aconselho sempre a que se use, porque é muito frequente os alunos tocarem com o instrumento para baixo e a apontar para o chão, e o que nós queremos é que eles estejam com as costas direitas e com o instrumento assim, portanto, perpendicular ao nosso corpo, ligeiramente à apontada para cima. Portanto, é essa a situação quando estamos a começar. Eu nunca me habituei a tocar sem almofada, portanto, eu gosto de tocar sem almofada. No entanto, a almofada tem assim de lado, vamos imaginar que aqui no meio está, aqui no meio, portanto, eu estou a subir as minhas duas mãos, não é? A colocar os dedos em posição como se estivessem a agarrar o instrumento, e no meio está a almofada, a parte fofinha que assenta no nosso ombro. E os nossos pés vão segurar, e este é o termo certo, o instrumento, não é? Assim de lado. O que acontece é que normalmente os pés são feitos de borracha para não danificar a madeira, só que isso faz com que a maior parte das vibrações do nosso instrumento fiquem cortadas. E quando ficam cortadas, o som já não é o que podia ser. Então, com a evolução da tecnologia e tudo mais, têm vindo a ser feitas várias almofadas diferentes para prevenir que isto aconteça. E obviamente que o instrumentista quer estar o mais atualizado possível e também quer enriquecer o seu som, não é? Portanto, e então o facto de muitas vezes estar a explorar este tipo de acessórios, digamos assim, para o nosso instrumento, também tem o seu custo e faz parte da vida do músico, no sentido em que tudo o que tem a ver com estas questões são uma busca constante, e enquanto a pessoa ainda não está satisfeita, vamos imaginar, no meu caso, eu não me consigo adaptar a tocar sem almofada, até porque eu sou muito pequena, não sei se dá essa impressão quando estou a gravar, mas eu meço 1,55 m, portanto eu sou bastante pequena. E 1,55 m, 1,56 m, pronto, não interessa, mas é por aí que eu meço. Portanto, eu sou baixinha, o meu pescoço não é alto, é bastante baixo, portanto eu provavelmente, para assim visto de fora, tenho a anatomia perfeita para tocar sem almofada. Só que o que é que acontece? O facto de eu ser pequena e da viola ser muito grande para mim, para a minha anatomia, porque há vários tamanhos de viola, enquanto que no violino é um tamanho standard, digamos assim, para todos os violinos, pelo menos adultos, não é? Pelos violinistas adultos, é sempre 4 quartos, e esse 4 quartos pode ser um bocadinho mais gordinho, pode ser um bocadinho mais fininho e tudo mais, mas é um tamanho standard. E a viola tem vários tipos de tamanho, dependendo do que a pessoa consegue utilizar. No meu caso, eu já utilizo uma viola pequena, mas mesmo sendo uma viola pequena, ela é grande para mim, digamos assim, porque para além de ser pequena, o meu braço é curto, pronto, tudo em mim é curto, digamos assim. Sou pequenina, tenho braços pequenos, tenho pernas pequenas, tenho pescoço pequeno, pronto, sou pequena. Sou assim compacta, está tudo bem. Mas o facto de eu ser assim pequena faz com que me custe muito manter a viola segura só no ombro. Eu não sei se é exatamente só por isso ou se é porque não estou habituada. Eu com o violino consigo tocar facilmente sem almofada, apesar de não gostar e de não me sentir confortável, mas consigo. Com a viola não consigo. Também pode ter a ver com o facto da minha queixeira, que é onde apoiamos o queixo, estar no meio e não de lado, mas isto são questões mais técnicas, digamos assim. Portanto, é isso. Há neste momento almofadas que só elevam um bocadinho e tudo mais e que não prendem. Portanto, todas estas questões são questões que o músico está sempre em busca de perceber qual é que é o acessório correto para si mesmo. Portanto, é isso. Isto para explicar que a troca das cedras demora 2 a 3 horas, mais ou menos, a ser feitas, e eu não tinha esse tempo para ficar à espera do encerramento. Portanto, nesta segunda-feira eu vou voltar a Lutia para ir buscar o arco, e portanto na próxima semana é possível que nós tenhamos um episódio mais ou menos no mesmo formato do que este. E passando estas questões todas de músicos à frente, que eu acho que também são importantes e que fazem parte aqui do ambiente do podcast, não é? Dos temas do podcast, eu selecionei aqui uns livros para vos mostrar e para vos recomendar. Eu sei que o tipo de leitura que eu normalmente gosto é assim mais clássico e tudo mais, e que nem toda a gente gosta desse tipo de literatura, mas em primeiro lugar eu queria mesmo destacar este, porque, não sei, eu acho que foi o meu livro preferido de todos os tempos. É A Religiosa, de Diderot. Eu acho que é assim que se diz, só que eu sou muito má a francês, e então eu não tenho a certeza, mas eu acho que é Diderot que se diz. E eu comprei este livro em segunda mão, tanto que ele está assim bem velhinho e pronto, e as folhas caem e tudo mais. Ele está assim já bem velhinho, mas eu não me incomodo nada com essas coisas, porque as palavras estão cá e pronto, isso para mim é que é o importante. Desde que não tenha falta de páginas nem nada, está tudo bem. Foi um livro que mexeu tanto comigo. Tanto. É psicologicamente bastante intenso, digamos assim. É a história de uma menina. Na verdade, ela era uma menina, era muito pequenina, muito novinha quando isto aconteceu, que sempre foi negligenciada pela família e sempre foi posta de parte em relação às irmãs e tudo mais. E agora que nós falamos, aliás, tanto um como o outro que eu tenho aqui selecionados acabam por nos fazer refletir um bocadinho sobre isto. Agora na quarta-feira que passou, foi o dia 8 de março, foi o dia da mulher, não é? E eu tenho visto uma série de posts e de pessoas a falar, YouTube e sei lá o quê, sobre várias perspectivas em relação a este dia. Vi muito mais mulheres a celebrar este dia do que homens, o que me deixa um bocadinho triste, porque acho que devia ser um dia para todos, este dia de conquistas e de perseverança e de dignificação do papel da mulher na sociedade ao longo dos tempos. mas também vi pessoas a minimizar a importância deste dia, porque este dia foi, foi fundado com base em duas mentiras históricas. Eu não aprofundei muito o assunto. A verdade é que até o pode ter sido, e as razões pelas quais foram marcadas neste dia, esta data, podem não ter sido as mais corretas. No entanto, é um dia que está marcado internacionalmente, não é? E que eu acho que faz todo o sentido ser marcado pela, pela luta constante que tem sido feita pelas mulheres, e é pelo menos uma data ainda, porque um dia é só um dia, não é? Um dia é só um dia, e este dia tinha de calhar em qualquer dia do ano. Calhou a ser no dia 8 de março, quer seja com base em mentiras, quer não, não interessa. A questão é que este dia era necessário, foi preciso uma data, a data já existe e não foi pensado ser alterado esse dia. Houve situações na minha vida de perdas que eu tive, uma em específico, e então se este dia já era importante para mim, não é? Se já era, se há coisa que eu sou grata é por ter na minha família mulheres muito fortes e muito empoderadas, desde as minhas avós até à minha mãe, até às minhas primas, até às minhas tias, até toda a gente. Os dias de voto para nós, sempre que temos de ir votar, não é? São dias quase de celebração para nós, e eu sempre fui habituada a pensar dessa maneira. Eu sempre fui habituada, desde pequenina, a desejar ter 18 anos para poder votar e para poder contribuir na minha sociedade. Isto por parte principalmente da minha avó, das minhas duas avós, que elas, se uma delas já não está viva, a outra está, fazem questão de me ligar. Uma fazia e uma ainda faz questão de me ligar nos dias de voto, para me relembrar de ir votar, que é importante e que nós temos de contribuir com a nossa sociedade de alguma maneira. E então, neste sentido, eu sei que, e mesmo por parte do meu avô e do meu pai, sempre foi algo que é mesmo um dia de celebração e de muita honra, eu, a minha mãe e as minhas avós, podermos votar. E nós temos muita noção disto, porque toda a gente na minha família mete esse peso, mete, nem é peso, mete esse privilégio em cima da mesa, e relembra-nos constantemente que isso é um grande privilégio, e que houve mulheres ao longo da história que lutaram para que isto acontecesse. Ainda há um caminho muito, 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 muito longo a percorrer, mas cada vez se quer abolir mais este tipo de livros que têm visões machistas, muito machistas, por já não fazerem parte das nossas visões, ou já não deviam fazer parte das nossas visões. Eu continuo a achar que este tipo de literatura é importante para nós sabermos onde estávamos e onde estamos agora, e o que é preciso fazer para melhorar. Esta é só a minha visão, eu sei que é uma visão controversa, mas eu acho que este tipo de livros é importante. E então, eu selecionei aqui um parágrafo para vos ler, que acho que faz todo o sentido e que acaba por, não é dos mais violentos, mas é suficientemente forte para vocês perceberem mais ou menos a ideia do livro. E então o parágrafo começa assim: "Mas eis um aspecto que lhe vai parecer ainda mais estranho do que qualquer outro. Eu não sei se foi por maldade, se por ilusão, porque embora eu nada fizesse e desse provas de uma mente deslocada, e menos ainda de uma alma obcecada pelo espírito infernal, foi por elas deliberado que eu deveria ser exorcizada. E concluiu-se, por maioria dos votos, que eu renunciara ao crisma e ao batismo e que o demónio habitava em mim e me afastava dos ofícios divinos. Uma outra acrescentou que, em certas orações, eu rangia os dentes e tremia na igreja, que torcia os braços quando se dava a elevação do Santíssimo Sacramento. Outra, que eu calcava Cristo com os pés e já não trazia o meu rosário, que me tinha sido roubado. Que proferia blasfémias que nem me atrevo a repetir-lhe. E todas diziam que se passava comigo qualquer coisa que não podia ser natural e era necessário avisar o grão vigário o que me fizeram. Portanto, como eu comecei por dizer, esta personagem foi muito cedo, vou tirar os óculos por causa do reflexo, personagem foi entregue muito cedo a um convento por ser considerada pôde-se considerar que ela tinha pensamento próprio, mas em todos os momentos, e obviamente estamos aqui a falar do século XVIII, eu acho, ela era crente e era praticante e pedia muitas vezes ajuda a Deus, portanto nem era uma questão de rebeldia, era simplesmente porque ela não sentia que aquele era o seu ofício, portanto, ser religiosa. Acabou por passar por vários conventos e acabou por ser maltratada neles todos, basicamente. Por ter uma personalidade forte, por ser honesta, e pronto. E por questões de inveja, por questões de machismo, por questões de muita coisa. No final do livro são as cartas dela, porque isto é um livro verídico, não é? São as cartas dela que estão aqui escritas e que eu não tive coragem de ler, porque me custou muito ler o livro todo. Apesar de ser um livro assim, não é que ele seja pequeno, ele é livro de bordo, não é? Portanto, as letras é que são muito pequenas, mas não me parece que seja um livro muito grande. Ele não é um livro muito grande, mas é um livro muito denso psicologicamente e, portanto, eu acho que para mim, acho que posso considerar que é o meu livro preferido de todos, mas e aconselho muito e acho que é necessário, mas é um livro que mexe muito aqui no nosso psicológico. O próximo livro que eu tenho para vos apresentar é O Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que é lindo. É lindo de morrer, mas que também, portanto, eu vou ler a descrição, é mais fácil eu ler a descrição e depois abordo mais um bocadinho sobre o que é o livro. Escrita em 15 intensos dias de prisão e com base na sua própria experiência, a obra-prima de Camilo Castelo Branco é um exemplo maior do movimento romântico português. Esta é a história de amor de Simão Botelho e Teresa Albuquerque, ele de 17 anos, ela de 15. Um amor singular que não esmorece face à oposição das suas famílias fidalgas, a perseguições, a condenações, ao exílio. Uma paixão pungente a que se juntará a jovem Mariana e que não poderá acabar senão tragicamente. Alcançando o grande êxito, assim foi dada à estampa em 1862, Amor de Perdição continua a ser o mais lido romance de Camilo Castelo Branco e é uma das mais apaixonantes histórias de amor da literatura portuguesa. E portanto, eu não podia concordar mais com esta descrição, acho que resume bastante bem. Aqui, Teresa de Albuquerque, não é? Exatamente, Teresa de Albuquerque, que é uma das personagens principais, em conjunto com Simão Botelho, também foi enviada para um convento devido à paixão que tinha por Simão Botelho. Cujas famílias não se relacionavam. E então eu selecionei aqui um texto que vos vou ler e que também fala sobre esta situação. Era uma hora e estava Simão de fronte do convento, contemplando a uma das janelas. Em nenhum vira clarão de luz. luz só do lampadário do sacramento que coava baça e pálida na vidraça de uma fresta do templo. Sentou-se nas escaleiras da igreja e ouviu, ali imóvel, as 4 horas. Das 1000 visões que realçaram no atribulado espírito, a que mais a miúdo se repetia era a de Mariana, suplicante com as mãos postas, mas, ao mesmo tempo, ele queria ouvir os gemidos de Teresa, torturada pela saudade, pedindo ao céu que a salvasse das mãos dos seus algozes. Portanto, tal como o outro livro, aqui eu penso que este seja século XIX e não século XVIII, mas continuamos a ter uma realidade em que se a mulher não cumprisse os desejos da família e se não vivesse com... se não formasse família com quem a família queria e tudo mais, podia ser muito bem enviada para um convento para aprender a comportar-se e aprender boas maneiras, digamos assim. Portanto, quando me dizem que este dia não é necessário ou que é apenas um pretexto para o capitalismo e tudo mais, nós sabemos que o capitalismo tem as suas coisas e tudo mais, mas não deixa de ser necessário e não deixa de ser importante celebrar um dia que mudou, que marca a evolução do género feminino e portanto é isso. Neste momento vocês sabem que este é o livro que eu estou a ler, portanto é o Harry Potter e o Príncipe Misterioso, portanto estou em leituras mais ligeiras do que o que costumo ter. Este é o 6º livro, exatamente. E pronto, vou assim mais ou menos a meio, um bocadinho mais de meio, digamos assim. E pronto, não tenho grande coisa a acrescentar. Gostei mais da Ordem de Fênix, mas a evolução da escrita está a ser interessante, mas continua a ser um livro demasiado ligeiro para o meu gosto. No entanto, eu gosto muito do universo Harry Potter, e não deixa de ser, para mim, não deixa de ser genial a forma como tudo acaba por se alinhar e os livros fazerem todos sentido uns com os outros e a complexidade da história, e eu continuo a achar isso genial. Portanto, é isso. Está aqui. Ah, só já agora uma curiosidade. Eu tinha ouvido falar, eu sou completamente contra cancel culture, como vocês já sabem, porque eu já o referi em certo episódio que já não me lembro qual, mas acho que ainda foi na primeira temporada e não nesta segunda. Mas a J.K. Rowling não tinha sido cancelada por causa tipo, da transfobia e não sei o quê. Pronto, não sei. Eu agora tipo, passo por todo o lado e só vejo Harry Potter à minha frente. Tipo, vou à FNAC, vou a qualquer sítio e só vejo Harry Potter à frente. Parece que está outra vez uma grande febre de Harry Potter, o que está a ser um bocado estranho com a cancel culture que está a existir. Portanto, só queria deixar isto no ar. Se vocês me souberem responder, eu agradeço. Tenho aqui 2 livros, que na verdade são 2 volumes, não é? E que têm a ver com história da música e que são toda a música que eu conheço, de António Vitorino de Almeida. Este é o primeiro volume e este é o 2º volume. E o que eu acho mais interessante nestes livros, eu ainda não os li todos, como é óbvio, mas quero muito ler. O que eu acho mais interessante nestes livros é que não são enciclopédias. Não são, ou seja, não são os livros mais científicos de sempre, com mais fontes bibliográficas e com mais seja o que for. Parece, de facto, uma obra literária de um passar pelo tempo entre os vários períodos históricos, os vários movimentos históricos ligados à música. E, portanto, para mim, que segui musicologia, é um testemunho muito interessante. E para quem não gosta assim tanto de história ou não, não tem muita paciência para ler daqueles, aquelas ditas enciclopédias, não é? Que têm muitas fontes e que têm muitas referências bibliográficas e tudo mais. Este pode ser um bom ponto de partida para ajudar essa curiosidade. Eu acho que ele diz aqui. No, eu aqui não selecionei, por isso se calhar tenho que estar aqui um bocadinho à procura, mas eu acho que ele mencionou aqui algures, onde foi? Ah, e é engraçado que aqui as notas de abertura foram escritas por José Saramago e o prefácio foi escrito por Marcelo Rebelo de Sousa, e então isso é muito interessante. Portanto, o que ele diz aqui é: trata-se, portanto, de uma história da música vivida e sentida por um músico, obviamente objetiva, no sentido em que só estão aqui factos, não é? E em termos de informação concreta, mas muito assumida no seu subjetivismo em matéria de julgamentos, portanto, do que ele sente relativamente em cada um dos factos que expõe. Quaisquer ideias realmente novas que possam surgir ao longo destas páginas deverão, em princípio, encarar-se como sendo originais, pois refletem uma opinião pessoal e apenas isso. Portanto, é um livro bastante interessante nesse sentido e estou francamente curiosa de ler o segundo volume, se bem que quero ler também o primeiro e quero começar pelo primeiro. Porque o primeiro livro começa a falar sobre o canto do chão, ou seja, sobre o canto gregoriano e tudo mais, e termina aqui com César Franck, do Parque e pronto, e Fauré, eu acho. Onde está Fauré? Vincent Dindy, portanto, ali já para a fase final do século XIX. E todo o segundo volume, que é quase a mesma espessura, começa vamos começar, começa em Mahler, portanto também a seguir a corrente do século XIX, do final do século XIX, e portanto e chega ao século XXI. Isto interessa-me particularmente, porque não sei se já falei convosco sobre isso, mas basicamente eu, a partir do momento em que entrei para a universidade, comecei a ter muito gosto por música contemporânea e então é isso. Às vezes nos manuais escolares e nos programas de ensino há muito pouco tempo, eu peço desculpa pelo barulho que vocês estão a ouvir, isto são alertas dos bombeiros por algum motivo e que acontecem frequentemente, portanto vamos tentar só ignorar o barulho, mas pronto. No programa curricular dos programas de ensino, não é? Nas escolas de música, há muito pouco tempo dedicado até ao século XX só, não é? Ali ao século XX. E portanto estou muito curiosa para ler tudo o que este livro tem para nos oferecer. E pronto, e chegamos assim à parte final do nosso episódio, que vai contar com a resposta a certas perguntas que me fizeram. Portanto, a primeira pergunta que me fizeram tem a ver com a minha rotina de estudo. Como é que é formada a minha rotina de estudo? Eu já falei sobre este assunto num outro episódio vagamente, apesar de não ter dito especificamente como é que organizo exatamente o meu estudo, mas como já vos disse, o meu horário não é fixo e portanto eu não tenho horas fixas para estudar. À segunda-feira costuma ser o meu dia de viagem, portanto se eu conseguir acordar cedo o suficiente, que nem sempre acontece, porque eu pelo menos quando posso eu tento respeitar ao máximo o meu corpo e deixá-lo descansar quando ele precisa de descansar, porque tenho vários dias em que não consigo dormir as horas suficientes, portanto é essa a situação. Quando consigo acordar cedo o suficiente na segunda-feira, ainda estudo um bocadinho antes da viagem, mas quando eu vou para o trabalho, há um tempo que eu tenho que posso utilizar para estudar, geralmente há salas livres, e então nesse tempo eu estudo. São apenas 45 minutos nesse dia, e portanto nesse dia eu só faço técnica, portanto faço muitas cordas soltas, faço vários exercícios da mão esquerda para manter aqui o meu ângulo de cotovelo e manter o pulso direito e manter portanto aqui a articulação da mão esquerda. Faço vários exercícios disso mesmo, de articulação, tanto da mão esquerda como da mão direita, staccatos para cima, staccatos para baixo. Faço exercícios técnicos que são só com a mão esquerda, portanto em pisicados de mão esquerda. Faço também muitas escalas, basicamente faço escalas entre as oitavas, basicamente, a maior parte das vezes. E se conseguir, se tiver tempo para isso, vejo um estudo mais curtinho que tenha selecionado para trabalhar algum tipo de questão que esteja mais evidente que esteja mais evidente no, na, na minha prática. À terça-feira eu tenho estágio de manhã, às 9 da manhã, e depois continuo no estágio e só saio, depois vou para o trabalho e depois só saio do estágio às 9 da noite. Portanto, durante o trabalho eu tenho um bloco de 90 minutos que não dá para eu trabalhar nesse bloco, porque nunca há salas, e então, e obviamente que os alunos têm de ter prioridade para ir estudar e não os professores, não é? Portanto, não há salas para estudar, portanto ali eu acabo por tratar de coisas de trabalho mesmo, não é? Do meu emprego. A seguir ao estágio de manhã, portanto eu tenho ali umas duas horitas que posso aproveitar, portanto eu vou para casa e estudo essa hora e meia, normalmente é uma hora e meia, faço ali uma pausa de 5 minutos a meio e estudo mais ou menos uma meia hora, uma hora e meia aliás. Nos primeiros 45 minutos mais escalas e estudos, e nos segundos 45 minutos vou ver o repertório que tenha para ver. Se conseguir estudar, a meio da tarde estudo, mas a maior parte das vezes não consigo. E depois vou para o estágio até às 9 da noite, portanto quando eu chego a casa eu já não quero fazer nada e já não vou fazer nada. Vou só comer, descansar e dormir. Portanto é isso. Na quarta-feira eu tenho amanhã livre, portanto aí normalmente é quando eu vou ao ginásio, à fisioterapia e tudo mais, e acaba por me sobrar ali um bocadinho de tempo, e aí também acabo por fazer mais técnica só. E portanto, basicamente repetir o mesmo que fiz na segunda-feira, depois entro ao início da tarde e só saio às 8 da noite do estágio. Depois à quinta-feira não toco, é o meu dia de pausa de tocar, porque entro às 8h30, tenho uma hora de almoço grande, sim, mas eu aproveito para ir ver a minha avó, para, se for possível, almoçar com o meu pai, e depois para estar com os meus cães ali um bocadinho, porque é nesse dia que eu me vou embora, e se eu não lhes dou atenção nenhuma eles vão ficar muito tristes, e sim, isto para mim é uma grande preocupação. E portanto na quinta-feira não faço nada e depois volto a entrar e saio às 8 da noite, vou jantar e depois vou fazer a minha viagem para o Alentejo. Nem sempre os dias são fixos, como vocês já sabem, mas normalmente é assim que acontece. A sexta-feira é o dia em que eu tenho mais livre e é o dia em que eu estudo cerca de 4 a 5 horas, se conseguir, e portanto de manhã faço técnica e repertório e à tarde também faço técnica e repertório. Sábado tenho a tarde livre, portanto faço mais ou menos a mesma coisa, divido parte do tempo para tocar, parte do tempo para a tese. Domingo de manhã também é a mesma coisa, e domingo também acaba por ser um dia assim mais para descansar, apesar de fazer assim umas escalinhas e fazer assim umas coisas. Portanto, sexta, sábado e domingo são aqueles dias em que eu estudo mais horas de instrumento. Nos outros é mais manter a forma, digamos assim, para não regredir e pronto. E é isso, e aí neste momento é o que eu consigo fazer com a rotina que tenho. Portanto, em relação à minha rotina, é isso. E a outra pergunta que me fizeram, eu confesso que é muito engraçada e que eu tive de pensar um bocadinho antes de responder. Mas a pergunta é a seguinte: se tivesses uma varinha de condão para eliminar um problema do mundo da música clássica, o que seria? E há várias coisas que eu mudaria. Portanto, se eu só pudesse escolher uma, eu acho que já falei aqui no podcast, no episódio, já não sei se foi sobre frustração, já não sei sobre qual deles é que foi, mas eu acho que o que mudaria, um problema claro, no mundo da música clássica, e eu vou dizer uma palavra porque acho que resume, mas depois vou explicar as implicâncias, duas palavras, aliás, depois vou explicar as implicâncias que eu acho que isso pode ter e que pode ser um grande problema para a vida, o mundo da música clássica, que é a competitividade. Competição tóxica, pronto, vamos manter assim a expressão. E pronto, e resumindo muito, é isto. Eu antes era o tipo de pessoa que considerava que qualquer tipo de competição era má. E hoje em dia eu já não acho isso. Eu acho que enquanto não houver competição saudável, não é? Nós não sabemos até onde é que podemos chegar, digamos assim. Se não virmos outras pessoas a fazer melhor, de forma mais organizada, de forma mais não sei quê. E sempre tive algo para mim que era: se eu competir é para comigo mesma. E eu continuo a acreditar nisto. Eu acho que se eu hoje for melhor do que fui ontem, já estou a ter uma vitória. No entanto, se eu estiver sempre só a olhar para o meu progresso, eu posso não ter noção de que podia estar a evoluir mais, não é? E então, neste sentido, eu acho que é importante nós continuarmos a ter consciência de que tudo é importante e nós termos contacto com pessoas à nossa volta também é importante. Mas a competição tóxica começa quando o músico está mais preocupado em olhar para o que o outro está a fazer para o poder, como é que eu ia dizer? Para estar sempre concentrado só nos erros daquela pessoa para evidenciar as suas qualidades. Isto já foi falado também no episódio com a Mariana, de humildade versus confiança, e já foi falado num outro episódio. Eu tenho uma série de exemplos ao longo da minha vida de pessoas que passavam mais tempo a ser juízes dos outros, a ser juízes dos outros do que de facto a melhorar-se a si próprios. Que passavam demasiado tempo a gozar com o erro do outro do que a simplesmente a ir estudar e a evoluir por si mesmo, porque nós nunca estamos num ponto, músico nenhum, e se alguém o disser que está, provavelmente vai ter pouca margem para evoluir depois disso. Nunca ninguém chegou ao topo das suas capacidades, né? Nunca ninguém fez o melhor do mundo, digamos assim. Existem imensos prodígios, existe muita coisa no mundo, mas é importante perceber que mais do que tocar bem, é sabermos até onde é que nós podemos ir de acordo com as nossas capacidades e naquele momento, até onde é que nós podemos evoluir. E portanto, esta competição tóxica pode levar a várias questões. Há alguém que seja mais sensível e que deixa de se sentir confortável a estudar perto desses juízes de música clássica. Alguém que desenvolve uma enorme frustração porque nunca se sente. Ah, este é o outro lado da competição tóxica, é que a pessoa competitiva, digamos assim, e que por si é isso, é insegura e toda esta questão da competição algo tóxico, só vê coisas boas nos outros e depois acaba sempre por se sentir. Presente que nunca é capaz, e isso depois leva a questões de frustração, leva a questões de ansiedade, leva a vários tipos de questões. Depois temos o tipo de competição tóxica que é fomentado por professores e que existe muito, e portanto, dentro da classe existe um ambiente tóxico, em vez das pessoas se entreajudarem, porque estão no mesmo ponto, não é? Estão no mesmo ponto de aprendizagem, estão ou podem não estar no mesmo ponto de aprendizagem, mas estão todos a tirar um curso e, em vez de serem colegas, a entreajudarem-se e a competirem de forma saudável, portanto, a saber quais são os pontos fortes de um, os pontos fortes do outro, o que não é tão forte num, o que não é tão forte no outro, estão mais preocupados em destruir o progresso do outro para evidenciar o seu próprio, ou vice-versa. E então eu acho que o mundo da música clássica, especificamente, é um mundo que pode ser bastante violento, tanto fisicamente, não é? Porque tudo o que tem a ver com lesões e tudo mais, é rara a pessoa que eu conheço que não tem qualquer tipo de lesão a tocar, muito rara, muito, muito, muito rara. É violento do ponto de vista emocional, porque, como já falei aqui, estamos sempre a lidar com emoções e tudo o que nós tocamos vem derivado das nossas emoções e do nosso íntimo. E, para além disso, também é intelectualmente também muito forte. E enquanto não houver partilha, e enquanto esta competição for somente tóxica e de destruição e de ver quem é que toca melhor para chegar não sei onde e vamos, ou eu tenho de ser o melhor, portanto vou estragar o progresso daquela pessoa, que acontece muito, infelizmente. Eu acho que é algo que acontece muito na música e que não devia acontecer. E acho que teríamos músicos com muito mais qualidade se as pessoas se unissem e se entreajudassem do que o que neste momento, o que muitas vezes acontece em várias universidades e em várias classes de instrumento. Portanto, é isto. Nós chegámos ao final do nosso episódio. Foi um bocadinho estranho gravar sem estar a conduzir. Confesso que parece que estou a gravar outra coisa completamente diferente e não o podcast, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até para a semana.